podcast de Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Temporada Curated Cultural Experiences, uma produção Portugal Manual para a Câmara Municipal do Porto. Ao longo dos próximos episódios, vamos mergulhar num Porto criativo e cosmopolita, pelas mãos dos novos artistas e artesãos que estão a redesenhar as rotas turísticas da cidade. Eu sou a Filipa e este é o podcast de Portugal Manual. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Hoje damos início a uma nova temporada, Curated Porto, que nos vai levar a conhecer três artistas, criativos e artesãos que integram a primeira fase deste projeto da Câmara Municipal do Porto. Não foram consideradas apenas as obras individuais, mas também as conexões entre elas. Com esta abordagem, o município do Porto quis destacar como a arte e a cultura podem ser catalisadores para o turismo criativo. Este é um episódio especial. Um episódio que foi gravado ao vivo, no passado dia 9 de abril, a quando do lançamento do projeto no Museu Nacional Soares dos Reis. Inauguramos a temporada com uma agradável conversa com Catarina Santos Cunha, vereadora do Turismo e Internacionalização na Câmara Municipal do Porto e vice-presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte. Com um vasto currículo que inclui o desenvolvimento de projetos internacionais para o Portugal Fashion e a organização de eventos de renome como o Sustainable Fashion Business Conference, Catarina Santos Cunha traz consigo uma riqueza de experiência e uma paixão palpável pelo Porto. Tivemos o privilégio de explorar a ideia por trás do projeto e descobrir como esta iniciativa está a moldar o futuro do turismo criativo na cidade. Ao longo deste episódio, teremos não só uma conversa com a vereadora, mas também uma sessão de perguntas e respostas onde os participantes tiveram a oportunidade de se envolver e partilhar as suas próprias perspectivas sobre o turismo e a cultura na cidade. Então preparem-se para este episódio inesquecível. Fiquem connosco, porque o Portugal Manual Podcast começa agora. Catarina, bem-vinda ao nosso podcast. Qual foi a visão por trás da criação do Curated Porto? E o que é que o projeto procura alcançar e realçar a cultura e a arte emergente da cidade?
Filipa, assim, o Curated nasce de facto no pensamento estratégico que foi criado quando assumi este lugar de Vereador de Turismo e Internacionalização na Câmara do Porto, em 2022, em setembro. Já fazia parte um bocadinho de tudo aquilo que eu pensava trazer à cidade, aceitando este lugar. Eu volto um bocadinho atrás, porque a minha, falando um bocadinho, já que está aqui a Catarina e não está só a vereadora, voltando um bocadinho atrás, eu venho de uma realidade que estava ligada essencialmente à promoção. Eu estive no projeto de Portugal Fashion, com a internacionalização de designers, e por isso este lado de puxar pelos nossos talentos sempre foi muito presente. E por isso, desde essa altura, que o meu trabalho era levá-los e estarmos e apresentá-los internacionalmente ao mesmo nível que as outras marcas o fariam. E quando olho para, quando depois chego a seguir ao Portugal Fashion, ainda trabalhei com consultoria com outras associações ligadas, calçado, joalharia, também com o intuito de as apresentar internacionalmente. Já nessa altura, muito do que me levou foi eu sentir que de alguma forma o caminho não estava a ir, a estratégia destes projetos, porque nós tínhamos direções e tínhamos de facto presidentes e sentíamos que não estavam de facto a levar no caminho correto, mais ligado à sustentabilidade, ao puxar de facto aquilo que nós teríamos de melhor. Na altura ainda tive um projeto com a Câmara de Lisboa na Capital Verde, onde trouxe designers internacionais que vinham produzir a Portugal e marcas internacionais para mostrar de facto que nós somos um país extremamente relevante no fazer, no saber fazer. A parte dos artesãos também era uma parte que me inquietava, porque eu acho que temos tanto, eu via marcas internacionais a virem aqui, há uma marca que vem fazer artesanato a Barcelos, que é americana, e faz aquela louça do caldo verde que nós estamos habituados a ver, a castanha e noutras cores, e que compramos por 2 euros um prato, e eles vendem a 40 nos Hamptons. Por isso, eu acho que há aqui um caminho gigante para se trabalhar. Nós aqui estamos muito mais na cidade virada, voltados para o turismo criativo. Se calhar temos menos artesãos, temos aqui os violinos, mas temos novos artesãos contemporâneos, mas de facto a minha preocupação era dizer, nós temos que ter uma identidade criativa da cidade. E por isso era essa experiência que trazia para cá. Foi aí de facto que as coisas começaram a nascer, e porque é uma realidade procurada internacionalmente, faz parte das tendências de estudos que há, é que de facto as pessoas vêm à procura da identidade, e foi por aí.
E de facto, uma das coisas que eu sei sobre si é que é uma amante de viagens.
Sim.
E ao longo da sua vida foi viajando, foi também conhecendo outros exemplos, e como uma apaixonada que é pelo Porto, há um momento, e eu gostaria de saber se consegue identificar esse momento, em que tem um clique e pensa, espera aí, nós também temos isto tudo. Quando é que isso aconteceu? Consegue identificar?
Exato. Eu por ter esse lado das viagens, de conhecer gente de muitos sítios, eu tinha pessoas que vinham ao Porto e diziam assim, pá, Bonfim era o Bonfim. Eu disse, ok, nós percebemos que o Bonfim está a nascer tudo. Há ali uma energia criativa, não desfazendo as outras zonas onde estão, não peço desculpa, não é? Mas sentia, e começavam a acontecer, e tenho uma pessoa que chegou a trabalhar comigo em tempos, que tenha kombucha no Bonfim, e portanto há ali uma massa criativa, dizer, nós temos isto tudo, mas não é conhecido. Ou seja, falta-nos de facto dar a conhecer. E a internacionalização da cidade faz-se muito por aqui, não é? Por este caminho. Porque eu acho que é importante para estes negócios que vemos aqui, estes projetos, darem-se a conhecer através dos internacionais que estão na cidade, mesmo os que estão a viver, porque como diziam aqui, muitos já cá vivem e estão aqui, os nómadas digitais, e são pessoas que procuram, de alguma forma, a identidade. Cada vez mais a tendência de viagem é o viver como um local, não é? Live like a louca, portanto, as experiências são muito relevantes aqui, serem criadas para abrir estas portas e para dar a conhecer ao mundo a identidade da cidade em termos de indústrias, de negócios criativos, indústrias criativas.
Apesar de eu me interessar muito mais pela Catarina, a vereadora também está sempre aqui.
Claro.
e a verdade é que para se implementar essas estratégias e para de facto fazermos isso acontecer, há uma parte muito importante da capacitação. O que é que acha que podemos fazer também enquanto comunidade, enquanto coletivo? E recentemente vocês também lançaram o Your Truly Sport, onde no fundo também chamamos a comunidade para aportar projetos, não é? Porque não é só o falar mal do que não está feito, mas o que queremos muitas vezes também ouvir é o que... Então tragam as ideias.
Sim.
Como é que tem sido?
Primeiro quero agradecer à Filipa, porque ajudou a encontrar estes projetos todos. Ainda não a tinha nomeado, mas tenho realmente que o fazer, porque nós precisamos de ajuda. É difícil encontrar-vos e saber exatamente onde estão. Há um projeto muito válido de Portugal Manual que o faz, então nós lembramos da Filipa, que seria a pessoa que nos ajudava para dar este primeiro passo, porque nós temos dificuldade em descobrir onde é que estão. E foi nessa perspectiva que nós pensamos, nós temos que dar visibilidade e temos que encontrar estes projetos no território, porque a nossa preocupação também de sustentabilidade deste destino, desta cidade, está muito relacionada com a dispersão dos fluxos, com a criação de novos quarteirões. É isso que o Yours Truly faz. É apresentar e dar a conhecer à cidade o que se está a fazer, as estratégias que se estão a fazer na área do turismo e internacionalização, mas precisamos de todos vós, Por isso, nós vamos lançando aqui, são calls. O Estrelia é uma carta aberta, por favor, venham ter connosco, partilhem, porque nós temos de facto que juntar, que mostrar, porque sem a participação de todos nós não conseguimos lá chegar. E o envolvimento é muito importante. A capacitação que a Filipa falava é muito importante, e nós temos aqui. Eu costumo dizer, nós trabalhamos essencialmente a gestão do território, enquanto pelo turismo e internacionalização, as narrativas, o produto, os roteiros, para depois entregarmos este ADN de cidade a quem faz a promoção externa, que normalmente é a ATP e a entidade regional. Mas é importante nós termos este desenho de cidade. Encontramos esta área do turismo criativo, temos a área do turismo literário, mas o que sentimos de facto é que as pessoas ainda não sabem como criar uma experiência para quem visita. E falava aqui já no intervalo precisamente disso. Nós temos que, vamos preparar agora um trabalho de capacitação, porque eu digo sempre, vocês têm que abrir as vossas portas, isso vai ser muito importante e muito relevante para se darem a conhecer internacionalmente sem saírem da vossa cidade, sem terem que ir a feiras ou participar em determinados eventos. Mas isso depois poderá acontecer, eu tenho a certeza que sim, mas é importante vocês abrirem as portas, saberem como receber. Explicava aqui relativamente à Dalila, relativamente às joias, que não interessa vender só, é convidar 4, 5 pessoas para ajudar a fazer um brinco, polir um violino, trabalhar a cerâmica. Eu acho que já há muitos mais workshops de cerâmica e ateliês que o fazem, mas entrando neste roteiro nós vamos trazer mais pessoas, mas estamos disponíveis para vos ajudar na capacitação, para perceberem, e por exemplos internacionais, porque eu vejo muito lá fora, que eu digo sempre, todas as mesmo lojas têm que ser organismos vivos, não pode criar uma loja e abrir uma porta. A loja tem que ter uma programação, tem que ter coisas a acontecer. A porta é uma barreira, portanto, nós temos que abrir, temos que fazer as pessoas entrar, e é isso que nós queremos ajudar. Como é que eu posso criar um programa para atrair pessoas para o meu espaço, para o meu negócio, e para que conheçam, e que depois terá daí para a frente tudo de bom poderá acontecer, tenho certeza.
Quando olha para este percurso que vem fazendo ao longo desta caminhada, como é que gostava, que marca que quer deixar na cidade e nestas pessoas?
Eu acho que nós já temos um porto incrível, não é? Não é difícil trabalhar nesta cidade, não é? São feitos de uma autenticidade e de pessoas, essencialmente pessoas de bem receber. Eu gostava de sentir que de alguma forma temos uma cidade mais organizada e contemporânea e cosmopolita. Porque eu acho que nós ainda temos uma imagem um bocadinho tradicional do Porto, comunicávamos muito mais o lado tradicional da cidade, mas nós podemos ir buscar essa identidade e refrescá-la, dar-lhe aqui uma frescura, porque eu acho que nós temos que preocupar com as novas gerações. Portugal está a ficar um país envelhecido, nós temos que, de facto, puxar por estas camadas mais jovens, e eu acho que eles vêm à procura disto. A maior parte que eu percebo vem à procura destas experiências mais autênticas. É um público muito mais exigente nesse aspecto. E eu acho que nós temos aqui muito disso que... Eu tenho filhas da idade, uma com 26, outra com 23. E se a minha filha mais velha costuma dizer... Ai, parece que não se passa. Não, eu acho que passa, mas não se sabe. Há muito mais para mostrar e por isso eu acho que queria trazer aqui uma marca de mais frescura, mais cosmopolitismo e pronto, e que isto servisse para continuar. E eu acho que nós estamos num final de mandato, o Presidente Rui Moreira não se irá candidatar mais, eu acho que há aqui uma responsabilidade muito grande. O Porto não é o mesmo de há 10 anos atrás, não é estar... estar aqui a enaltecer aquilo que foi feito, que sem dúvida foi, mas eu acho que quem pegar na cidade à frente tem que realmente continuar a construir uma cidade de futuro que atraia os mais jovens, que uma cidade diferente, não, ela não pode de modo algum voltar para trás.
No fundo é um Porto em construção.
Exatamente.
Eu que tenho vivido muito tempo fora, de facto, as pessoas dizem-me sempre, eu gosto muito de Lisboa, mas o Porto é que me acolhe. E eu percebo isso, porque eu também, quando venho aqui, de facto, o acolhimento que nós sentimos, nem que seja, e desculpem agora o que eu vou fazer, pelo oh menina, de facto, somos acolhidos pela cidade e pelas suas pessoas. E uma coisa que é característica não só do Porto, mas de Portugal, é o bem receber. E o bem receber, na nossa cultura, passa muito pela mesa. Sabemos, não é? Porque eu estou aqui a pensar no almoço. E quando estamos em casa e quando estamos a receber, já estamos a pensar no jantar. Eu estou a puxar esta conversa porque eu sei que a Catarina também é um tema que lhe agrada. E, de facto, o turismo criativo não é só sobre os criativos que estão, de facto, a fazer coisas, mas o turismo criativo acontece a vários níveis, também é o gastronómico. E nós temos no Porto também a nata da nata.
Completamente. E temos projetos e temos chefes incríveis, muito mais já alinhados, mais novos, já com, não falando dos outros, que ainda por cima são os que mais estrelas têm, mas os mais novos com ideias super interessantes, não estando aqui a nomear ninguém, em que saem um bocadinho daquilo que nós estamos habituados. E eu acho que vamos ter aqui hoje um exemplo, apesar de não ser do Porto, mas que tem muitas relações com os nossos chefes mais novos aqui da cidade, que é o João Rodrigues, que explicava sair um pouco daquilo que eu sou um chefe, estou na cozinha. E eu acho que é exatamente o que eu falei para os outros negócios. Nós temos que nos reinventar e podemos trazer muito mais, não é? E por isso, uns criam uma padaria, outros a peixaria, outros uma identidade, outros explora o local. Outra coisa que... E a nossa gastronomia, apesar de ser cosmopolita e contemporânea, há uma tendência marcada de ir buscar produtos locais. Nós vamos ter um projeto agora aqui à frente, convido todos a irem visitar no Bolhão, o mercado do Bolhão, o Global Kitchen, não quero dizer mal, in Porto, Global Kitchen in Porto, em que vamos trazer 5 chefes de vários, dos 5 continentes. Começamos com um asiático, com um chefe do Vietnã, e que se vai juntar a um chefe português, cozinhar a 4 mãos, e que vão ter que fazer as suas compras no Bolhão. E por isso eu acho que o Bolhão é um centro...
Também deram um trabalho fácil.
De facto, mas é isso. Eu acho que continuo e vejo neles, nestas novas gerações, essa preocupação de manter a identidade, de usar o local, de criar uma experiência única. Isto juntamente com o acolhimento que nós temos, com a nossa pronúncia, com tudo isso que faz desta cidade a autenticidade que ela tem. Às vezes, ai, mas depois podemos ficar. Não, eu acho que há nesta geração essa preocupação, acima de tudo. E de facto manter a identidade, mas com alguma frescura. Não, isso não significa perder.
Sem dúvida. O nosso podcast também é muito sobre processos criativos. E aqui há pouco... para quem nos está a ouvir, não teve essa experiência, mas podemos contar que fizemos uma visita à mostra onde estamos, dos projetos que integram este projeto, os projetos, desculpem, a redundância, e alguém falava que eu estou sempre a trabalhar. Catarina, como é que é esse processo criativo? Também não para?
No meu lado... Sim, eu habituei-me sempre a isto. De facto, eu tenho que estar muito envolvida, muito entusiasmada, e portanto as ideias fervilham, coitados da minha equipa, não é? Porque então não estamos no meio de uma, já estamos a acrescentar novas, mas têm todos reagido muito bem, tem sido uma experiência incrível. A equipa de turismo, estão aqui alguns para agradecer, que realmente têm acompanhado e têm vivido esta minha energia, que às vezes é um bocadinho intensa. Mas sim, eu acho que viver nesta cidade e a minha forma de estar é estar sempre a pensar. É ouvir, ouço determinadas pessoas, já estou de facto a imaginar o que é que vou fazer com aquela ideia, e por isso é que eu digo, eu tenho as portas abertas, digo sempre, para virem ter connosco, porque de facto é com essa partilha que se constrói para todos. E portanto, de facto, trabalhar quando se trabalha porque se gosta não é complicado.
É difícil.
É férias, como é que diziam? Estou de férias há vários anos.
Ao longo desta temporada que inicia hoje com o lançamento deste episódio consigo, vamos ter mais 12 episódios com os criativos que integram esta primeira fase. E uma das últimas perguntas que eu fiz a todos, e que também lhe vou fazer a si, que não lhe revelei antes, que era para ser espontâneo, foi efetivamente o que é um dia bom para vocês no Porto. Aqui um bocadinho inspirada também pela Inês Menezes, que tem aquele podcast que quase ninguém conhece. Tu fala com ela.
Quase ninguém.
E de facto, todas as pessoas que estão aqui sentadas, que estamos a vê-las, nós podemos dizer que temos aqui essas 12 pessoas, todos revelavam e todos falavam que de facto podem fazer uma caminhada, podem ir à praia, podem fazer quase tudo a pé. O que é um dia para si, assim, de coração cheio, nesta cidade?
É passear junto ao mar. Mesmo uma boa caminhada. A ouvir um podcast. Se alguém me quiser ver ao fim de semana, é de facto caminhar ali na Foz, muito por baixo, junto ao mar, porque eu sou peixe e não sei, aquele mar mexe muito comigo, e ouvir um bom podcast, os Portugal Manual, outros, mas é verdade. Outros de gastronomia, da Joana Barros, também gosto muito. Pronto, para mim, eu acho que é esta coisa que nós temos. É uma zona não muito explorada, e as pessoas veem aquilo como alguma deslocação, mas fora, parece um bocadinho fora da cidade, mas não. Aquele passeio da Foz e depois junto ao rio, até à Ponta da Rábida, eu acho que é um lavar de alma. E acho que ali, eu por mim, um dia bom é ir carregar baterias. Depois um almoço tranquilo, portanto. Mas isso sim, uma boa caminhada, um bom podcast, para mim é muito, muito relaxante.
De facto, este projeto é sobre todos podemos ser os agentes mobilizadores da nossa cidade. Todos podemos ser o cartão de visita da nossa cidade.
Sem dúvida.
Depois, o que vem depois da Catarina Vereadora, como é que podemos continuar a contar com a sua contribuição para a cidade?
Eu espero, eu nunca faço muitos planos, aliás, eu estou aqui sem grandes planos e felizmente posso dizer que sou felizmente vim parar a este lugar, que sempre pensei, eu gosto muito de promover o que é nosso, sempre tenho esse bichinho sempre, e pensei, a minha cidade então era incrível, e as coisas aconteceram mais ou menos de forma natural, por isso eu acho que alguma coisa de bom vem aí. Acho que se nós fizermos o bem, as coisas depois surgem, e se for por aí, se tiver que ser, cá estou para acolher e para seguir.
Bom, obrigada pela conversa.
Obrigada,
Catarina.
Adorei, Filipe.
Obrigada,
muito obrigada.
Até já.
Até já. Obrigada.
Agora, eu se calhar faço aqui uma movimentação que não foi ensaiada, e se calhar ali vão haver pessoas a dizer que não, mas quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou com o microfone.
Ai, é verdade.
E quem quiser fazer alguma pergunta, pá, pelo menos uma, não me deixem ficar mal.
Olá, bom dia. Obrigada pela experiência, antes de mais. No fundo, é uma experiência também. A minha questão para a senhora vereadora é: em que parte das suas ideias, não é, daquilo que trabalha, coloca a inclusão, um turismo mais inclusivo? Obrigada. Já agora, o meu nome é Ana.
Bom dia, Ana. Nós trabalhamos e estamos neste momento com um projeto ligado à inclusão, e vamos dar-o a conhecer recentemente. Para nós é absolutamente fundamental. Quando fala na inclusão, não sei se ainda tem aí o microfone próximo, refere-se a algo em concreto ou da inclusão de uma forma...
Não, inclusão no turismo inclusivo para pessoas portadoras de alguma deficiência.
Eu não sei se soube do nosso último meetup. Nós temos um projeto, que é um meetup que fazemos com a Bolsa de Empregabilidade, Fórum do Turismo.
Sim, sim, eu nesse não consegui participar, mas...
Pronto, era exatamente sobre isso, sobre a inclusão e na contratação. Nós temos, de facto, um enorme... problema de recursos humanos, nós sabemos disso, e quando também se fala da inclusão, nós também falamos de todas as nacionalidades e pessoas de outros países que vêm para trabalhar. De facto, nós estamos a usar muita da mão de obra internacional e estrangeira que se chega, porque não temos alguma dificuldade em que os nossos aceitem estas profissões. Há muitas coisas a corrigir, obviamente, principalmente na área de turismo, hotelaria, restauração, os horários são complicados e, portanto, há aqui uma construção que eu digo sempre, durante a pandemia tivemos os problemas, tudo ficou assustado, era preciso um ano para recuperar, mas nós agora acho que todos estão a recuperar francamente bem e, portanto, já podemos pensar nestes recursos humanos, nestas pessoas que nós precisamos, nós chamamos os invisíveis, que são aqueles que dão este acolhimento que nós vemos. E, portanto, nós precisamos, de facto, de atrair. E a inclusão é extremamente importante. Nós tivemos exemplos na primeira pessoa, tivemos o Bento Amaral, e tivemos, desculpa, eu não recordo o nome, Fátima, não sei se me podes ajudar, da Associação Salvador, sim, e que a importância e a relevância que isto tá, que uma profissão tem para estas pessoas e, portanto, nós estamos, isto na área dos recursos humanos, certo? Foi esse o meetup que nós estamos a alertar e estamos a chamar a atenção do setor para a importância de empregar pessoas com deficiência. Depois temos a questão do turismo inclusivo, de preparar todos os espaços, estamos a fazer um mapeamento para que se perceber de que forma é que estão preparados para receber pessoas com mobilidade reduzida, por isso, invisuais, portanto estamos aqui num trabalho profundo, em breve vamos dar a conhecer, mas sim, é uma das bases e dos pilares do nosso trabalho, é o que eu digo sempre, um Porto de todos e para todos.
Antes de mais, deixe-me só dizer-lhe que também partilho o seu interesse da caminhada pela Foz e acho que é das coisas mais bonitas que a cidade tem para nos oferecer. Hoje, por acaso, a minha caminhada foi diferente, foi até aqui e foi da Foz até aqui e infelizmente o passeio não foi tão bonito porque o Porto está totalmente em obras. Claro que sabemos que vai terminar, os Aliados então, está terrível, a zona de São Bento, indescritível mesmo, mas também ali a zona da Boa Vista e, portanto, a caminhada que fiz até aqui. A primeira pergunta é: quando é que isto para? Porque é difícil para os turistas, é difícil encontrar, se calhar, os sítios em que temos artes escondidas e chegar aos sítios. Quando é que termina e quando é que está pronto? Se é que isso existe? Essa é a primeira pergunta que tinha. E a segunda pergunta, eu sou uma alfacinha feliz a viver no Porto há 15 anos. Lisboa é uma cidade que se tornou uma cidade difícil para quem vive em Lisboa. E como é que nós garantimos que isso não vai acontecer aqui no Porto? Porque acho que temos muito a dar e muito diferente e era bom aprendermos com os erros que Lisboa cometeu e que agora se calhar é difícil de voltar atrás.
Ainda bem que partilhamos de mesmos gostos, de facto. Eu só esqueço que tem uma cidade de mar e de praia. Eu já soube pessoas que não sabiam, estavam no centro do Porto e não sabiam que o Porto tinha praia, mas inclusive uma rapariga vivia cá há um mês, não tinha descoberto. De facto é assim, toda a gente sabe que as obras do metro não é uma obra da Câmara, mas com a Câmara, com a citação, obviamente, com a fiscalização e o acompanhamento, todos sabemos que as derrapagens nos prazos são sempre habituais, infelizmente, neste país. Mas nós estamos a contar que em 2026, pelo menos o BRT, dizem que já até junho. Mas, assim, é o que dizem, não é? Portanto, eu acho que ainda teremos mais um ano de obras. Mas eu gostava de dizer o seguinte. Eu acho que nós vamos ter uma cidade completamente diferente. Aliás, a nossa estratégia de dispersão de fluxos e de novas centralidades, novos quarteirões, vai ter que depois ter um acerto e perceber a vivência da cidade depois dessa mobilidade, porque a mobilidade é absolutamente fundamental para se criarem outras centralidades. E eu acho que estamos a projetar uma coisa, e ainda bem que as estratégias servem para isso mesmo, para nós depois fazermos pequenos acertos. Mas acho que sim, acho que vamos ter uma cidade diferente, acho que temos uma geração que já vai usar muito mais os transportes públicos e, portanto, eu acho que se vai poder respirar se continuar o plano da pedonalização do centro histórico. Agora, o que aconteceu em Lisboa, o que acontece, eu tive recentemente num fórum em Bilbao que era com as principais cidades e a gestão do turismo urbano, cidades como Amsterdão, Veneza, estávamos todos a discutir. Claro que eles já foram numa fase reativa. Eu acho que o Porto, pelo menos nós estamos a tentar que isso, que esse trabalho seja já feito, já se, venha a ser preparado para que depois não sentamos dessa forma a pressão que temos tido. A pressão no centro histórico é óbvia, em determinadas alturas do ano. Não acho que temos overtourism. Acho que o turismo é absolutamente relevante para a economia da cidade. E vocês, eu acho que cada vez vão entrar aqui e vão começar nesta área mais de dar a conhecer a internacionais os vossos projetos e vão sentir isso, o lado positivo do turismo. Agora, de facto, acho que tem que contar com o município que trabalhe claramente essa pressão e é o que estamos a tentar fazer. Não há fórmulas perfeitas, mas estamos de facto empenhados em não chegar a esse extremo, a esse limite. Vamos ter este verão, eu acho que com as obras que temos na zona onde as pessoas mais visitam, em São Bento, e com as obras que temos lá, vai ser complicado, mas espero que seja por pouco.
Olá, sou a Patrícia. Eu gostaria de fazer uma questão, uma observação, que já tive a oportunidade de refletir um bocadinho há um bocado com a Catarina e com a Filipa. Nós estamos a falar de Portugal Manual, estamos a falar de uma cidade que está messy, como qualquer projeto criativo, está naquilo que eu chamo work in progress, que todos nós falamos. E acho interessante trabalharmos aquilo que eu também tenho vindo a trabalhar, que é a integração do turismo como uma forma de vida e como uma forma de estar na cidade. Mas há uma preocupação que eu tenho, que tem a ver principalmente como é que nós passamos o conhecimento artístico e o conhecimento manual para as gerações e para que se continue a ser atrativa à cidade, porque eu sei fazer o que sei, a Teresa sabe fazer cerâmica, os artistas que estão aqui representados sabem fazer muitas manualidades, mas as escolas perderam muito este processo e as gerações novas perderam muito a consciência do tempo que demora a fazer estas coisas. Até esta impaciência, às vezes, que as pessoas têm sobre as obras na cidade, sobre isto, sobre aquilo, isto não é instantâneo, isto Instagram não é a nossa vida. E acho que é muito importante refletirmos sobre isso, como é que nós integramos e incluímos estes processos na nossa vida cotidiana, não perdendo a modernidade e a atratividade que queremos.
Falamos um bocadinho disso no intervalo, de facto, e é importante. Eu acho que com estas áreas nós temos, eu acho que é preciso um trabalho de que sempre achei em relação à artesão, que é a criação de um estatuto. Nós de facto vimos os cozinheiros passarem a chefes e ser uma profissão altamente valorizada e apetecível, cool, não é? Trendy. Por isso acho que de alguma forma estas áreas precisarão de um cuidado semelhante, ou seja, de envolver as novas gerações aqui. Eu digo sempre que houve programas de televisão como Masterchef e coisas que não acredito que seja a televisão, porque estas gerações já não veem televisão como nós víamos, mas é de facto, tem que se pensar em apresentar às escolas. Eu estava a dizer que tive aqui no início o vereador de educação, Dr. Fernando Paulo, com quem já levamos o turismo. Temos um projeto que se chama o Turismo nas Escolas e que fizemos isso mesmo. Criamos um dome e quisemos mostrar-lhes a importância do turismo. Eles mergulham e veem a cidade, veem as profissões do turismo, muito mais ligadas ao turismo. Portanto, é fazer um primeiro contacto. Nós escolhemos 5º e 6º ano para ser um bocadinho mais na... mais seed, não é? Mais na semente, e começar a que eles perceberem porque é que vem tanta gente à minha cidade, o que é que tem Não é? O que é que nós temos que as pessoas vêm aqui? Que profissões é que há? Porque eu acho que temos de facto que puxar. E eu acho que aqui no, nestas profissões é exatamente a mesma coisa. Se calhar não serei eu, não será a minha tutela, mas acho que a Filipa tem aqui um link muito maior até com o Turismo de Portugal e no projeto de Portugal Manual. Mas se nos desafiarem, nós estamos prontos para colaborar e fazer um trabalho semelhante àquele que estamos a fazer neste momento com as escolas, para a parte criativa. Mas também temos aqui professores, eu acho que de alguma forma é um trabalho que eu alerto que já devia estar a ser feito há algum tempo. Nós não temos todos médicos, engenheiros, e temos gente com imenso sucesso. Se calhar, eu digo hoje, sucesso é felicidade. Eu vi aqui gente a falar com uma felicidade enorme daquilo que faz. Se calhar mais tranquilos do que aqueles que estão, é só greves de médicos e greves de professores e há aquelas profissões tradicionais. Eu acho que há aqui um caminho, se calhar muito mais interessante, para mostrar a estas gerações e deixarmos de passar de geração em geração estas profissões tradicionais. Por isso, a Filipa fica encarregada de desafiar o governo.
Olá.
Ah, está ali.
Como estava aqui o microfone, aproveitei e agarrei logo. Obrigada por estar aqui, esta oportunidade também reunir convosco e maravilhosos artesões e trabalho de arte fantástico. Durante 20 anos fui designer gráfico e curiosamente saltei do design para a cozinha. Trabalho na formação de macrobiótica, nada tem que ver, mas tudo tem que ver. A minha pergunta ou a minha prestação é só recordar, em função de que estavam aqui a falar, da Escola Soares Reis do Porto, à semelhança de António Arroio. Pode ser uma ligação extraordinária com o mercado de artesões, com a valorização destas manualidades, e acho que os alunos que lá encontram, lecionei lá durante alguns tempos e percebo que realmente há uma importância muito grande na valorização do seu trabalho e da capacitação que eles têm de acrescentar valor na nossa cidade. Pode ser um pouco por aí. O que eu vejo na prática é uma camada de professores, nada contra, não é nenhum ataque, mas uma camada de professores bastante envelhecida e cansada. E vejo malta muito nova, com uma vontade e com ideias e com... Que é muito difícil às vezes entrar. Eu encontrei muitos obstáculos lá para a realização de alguns trabalhos e projetos, etc. Mas nada tem contra, porque no que foi possível tudo se realizou. Nós temos realmente aqui escolas fantásticas com professores extraordinários. Se calhar dar ali apoio, estamos a falar ali do centro do Porto, com o ESAP à porta, temos, enfim, espaços fantásticos com professores também fantásticos. Obrigada. Não é uma pergunta, apenas uma constatação.
Obrigada.
Eu queria dar um exemplo que partilhei. Eu já cheguei atrasada, peço desculpa por não dizer o seu nome, mas o meu filho tem 8 anos e no colégio aqui no Porto, no colégio Nossa Senhora da Conceição, no último ano da pré, a educadora fez um trabalho fantástico, da qual eu me orgulho muito, que foi dar a conhecer o Porto às crianças. Fizeram as casinhas típicas do Porto, contou a história dos clérigos, dos pontos principais, e cada criança fez um desenho fantástico dos clérigos. E eu dizia muitas vezes, ó Joana, por favor, envie isto, a Joana era a educadora, envie isto, por favor, para o responsável dos clérigos, está fantástico. Criaram uma música com o professor David, ele é conhecido muito aqui no Porto, algo excepcional, e eu partilhava com a colega, peço desculpa, que é por aí que temos que ir, é tricotar ideias. Na minha aldeia, a minha mãe tinha o tiar, tudo se aproveitava, a verdadeira sustentabilidade estava no antigamente, cortava-se as roupas e depois fazia-se aqueles tapetes lindíssimos que ainda temos, aquelas mantas, e ao tricotar contava-se uma história. E essa história, esse trabalho pode ser feito na pré, onde se trabalha a parte manual, não é? A parte da motricidade fina. Eu acho que é essa abertura que é necessária para as escolas. O meu filho sabe a história do Porto, nasceu no Porto, sabe a sua história porque teve uma educadora fantástica, cruzou o caminho dele e assim o fez. Estávamos a desenhar a casinha do trabalho da escola, e ele dizia: oh mãe, não é assim. Mas não é assim porquê, filho? Porque as casinhas do Porto são assim juntinhas, mãe, e esta não está juntinha. Está aí o exemplo que podemos ir por aí. Obrigada.
Obrigada.
Desculpa por o complemento.
É muito rápido, é para si, Catarina. Pronto, voltando um bocadinho ao início da conversa do nosso estar aqui, a Catarina falou em dois eixos, basicamente, da promoção, por um lado, da cidade, através deste lado criativo, não é? A promoção da cidade que vem de fora, e isso cabe um bocadinho a nós, a abertura das portas, a criatividade em termos de convidar pessoas, tudo isso que está dentro da cidade, ou seja, a cidade promover a cidade de fora para dentro, não é? Das pessoas que vêm. E depois falou no outro eixo, que é a promoção do nosso trabalho, neste caso nós que estamos aqui, fora da cidade, ajudando com o nosso trabalho a promover também a cidade fora, não é? Fora de portas. E a minha pergunta é simples: como é que a Catarina, e nomeadamente a Câmara do Porto, está a pensar fazer implementar esses dois eixos de ação, digamos assim?
O primeiro, exatamente com este coletivo e com os roteiros, trazendo as pessoas que visitam a ver os vossos negócios. Portanto, vai existir no Visite Porto um roteiro com os vossos projetos, e por isso mais nós gostaríamos que nos juntasse. Esta é a primeira fase. A nível internacional, não está fora de questão, e temos estado aqui a pensar em encontrar eventos internacionais onde possamos levar alguns de vós. Teremos que ver todos, alguns, estamos aqui a analisar, que poderão participar em eventos, muitas vezes coletivos, com o Turismo Portugal, que faz em vários locais, em que nós apresentamos a cidade como uma cidade criativa. É o tema que escolhemos, é o tema que vamos apresentar. Vamos ter novas narrativas, novos roteiros, novos produtos, mas este é de facto muito identitário e está previsto na nossa estratégia levar-vos em algum momento internacionalmente como representação de uma cidade fervilhante e criativa.
Nós, sou eu, Teresa Branco, aqui. Ok.
Aonde?
Senhora Vereadora. Nós estamos a falar de uma cidade criativa e estamos a falar de criativos que trabalham nesta área criativa. Eu tenho tido a oportunidade, dentro da minha oficina, de partilhar a criatividade com muitos locais, quer nacionais, quer estrangeiros residentes. E esta questão é uma questão que... pessoalmente considero pertinente. Há imensas pessoas que têm uma vontade de, depois do seu trabalho regular, estarem num sítio, num lugar, que lhes permita lançarem a sua criatividade e criarem elas próprias alguns objetos, algum produto que as realize pessoalmente, porque muitas vezes não têm condições laborais para que isso aconteça, ou têm trabalhos para a sua sustentabilidade e não para a sua felicidade. Eu acho que poderia, esta nova consciência que existem tantas pessoas que precisam de momentos criativos, ser pensada e ponderada pela nossa autarquia e nascer algo que pudesse servir essas pessoas para poderem ter esse espaço como nós temos, com a ajuda, a orientação técnica de pessoas que o fazem e que possam transmitir o conhecimento, como a Patrícia falava, que possam partilhar o seu conhecimento. É uma sugestão.
Excelente ideia. É por isso que eu digo, ter que estar aqui a ouvir é fantástico. Não, eu imagino que existirá coletividades, ou seja, até podemos desafiar as juntas de freguesia. E eu, não, eu dizendo que tenho, sou feliz no que faço e no meu trabalho, tenho esse sentimento. Eu tenho, mas tenho um voucher para ir fazer uma aula de cerâmica desde o Natal que as minhas filhas me ofereceram e ainda não consegui ir. Acho que já perdi, tenho que comprar um novo. Mas sinto falta de fazer um trabalho que não seja com a cabeça, seja manual, mas que também não é muito perto de casa. Lá está, eu acho que tem que haver ali núcleos de proximidade. Nestes quarteirões, nos bairros, eu acho que Lisboa nisso é melhor, tem mais o sentido de vivência do bairro, acho que se agrega mais. O Porto não, as pessoas vivem muito, vão trabalhar, vêm para casa, são mais fechadas, em muitas coisas temos problemas em conseguir tirar os portuenses de casa. Chegamos à altura que só vemos, dizemos muito, muitos turistas, não é, porque se tirarmos os turistas os residentes não vão. Podemos ir aqui buscar muitos fatores, podemos ser um país que não tem grande poder de compra, portanto não sai tanto, nós vemos os espanhóis, eles ao fim da tarde estão todos a beber copos, e homens, mulheres, mas são os mais novos. Mas se nós fomos à Espanha, nós olhamos para uma senhora de 70 anos com as amigas todas e que se fosse em Portugal dizia, esta não devia estar a fazer o jantar. E portanto, mas não, é preciso viver, não é? Muita mulher na rua, a fazer o mesmo que os homens, acho que falta-nos isso, falta-nos puxar as pessoas para fora. E pensando nisso, também temos aqui uma ideia e um projeto para ver se levamos os residentes mais para a rua e mais a visitar os hotéis e aqueles que eles dizem, isto é dos turistas. Não, também estamos aqui a desenhar um projeto para puxar, porque eu acho que o Porto é muito acolhedor, mas é muito fechado. Não sai, a gente em casa uns dos outros, não tem alguma dificuldade. Os mais novos, sim, acabam por sair. Mas o Aduela deve ser um dos poucos sítios que está sempre cheio e tem uns clientes absolutamente frequentes. Mas é dos poucos sítios, de facto. E eu o sinto porque tenho amigos e ninguém. Ai, estão abaixo e evitam porque é muito turista. E eu acho que isso também é cultural. Mas podemos ir contrariando e as gerações mais novas, não é, vão começando a puxar por outros hábitos de cidade. E por isso eu acho que um núcleo desses é uma excelente ideia. Nós fazemos algum trabalho na área do desporto, que saímos nos bairros e isso, mas eu acho que aqui nós precisamos de facto de puxar por outras áreas. Temos aqui a Ágora presente, o Tiago Andrade, ou já foi embora? Não é, Tiago? Podíamos ir por aqui também, não é? Temos que conversar. Por isso, acho que sim, já temos projetos em que envolvemos coletividades, acho que agora podemos pegar mais neste lado criativo. Muito obrigada, Teresa, pela sugestão.
E assim chegamos ao fim deste episódio. Foi um gosto, é um episódio bastante diferente do que costumamos ter. Para mim é sempre bom, porque são gravações, são sempre feitas à distância, nunca há assim, este calor. E hoje, de facto, também com o público, a ouvir é diferente e pôr as caras que nos costumam ouvir do outro lado. Obrigada e até já!